Felicidade no casamento. Nesta fita, ouviremos sobre a santidade do matrimônio e os ingredientes para a paz no lar. Preste atenção para uma terapia conjugal diferente.
Um prazer de ver todo mundo. Nesta aula tem mais homens. Todos nós, na juventude, na época de criança, a gente leu contos de fadas. É interessante que nestes contos sempre termina a história: eles casaram e ficaram felizes para sempre. Interessante, sempre é o mesmo happy end. E quando a gente cresce um pouquinho, a gente começa a pensar: puxa, casaram e ficaram felizes para sempre, assim que funciona? A pessoa casa e depois fica feliz para sempre, não tem mais problemas. Parece que isto era a solução antigamente e hoje a gente vê que é um pouco diferente. Será que lá na época dos contos das fadas não tinha contas a pagar, não tinha brigas, não tinha crianças bagunceiras, não tinha outros problemas? Parece que o fato de casarem ficaram felizes para sempre. Isto é o nosso assunto de hoje. Um assunto bem complexo, mas muito importante e válido em todas as épocas. Para entender isto melhor, nós precisamos primeiro entender bem a diferença básica, ou talvez mística, que existe entre o homem e a mulher. O judaísmo acredita que há uma diferença, mas do outro lado, ser diferente não significa que é uma iniquidade, não significa ser inigual. As pessoas são diferentes, mas são iguais. No judaísmo nunca nós precisamos, no passado nem no presente, de ter movimentos como Women's Lib, libertação da mulher, emancipação da mulher. O judaísmo, quem conhece as fontes judaicas, sabe que o judaísmo e Deus atribuem a mesma importância tanto ao homem como à mulher. Claro que eles têm tarefas diferentes, mas não significa que um é melhor que o outro. Nunca significou e nunca significará. Quando a gente olha bem no Gênesis, na criação do homem, a gente vê uma coisa interessante. Deus criou o homem na sexta-feira da criação. E após que ele criou o homem, ele está dizendo que estava tudo bem. Como, aliás, cada dia você vê como Deus está falando, Vayar Elohim ki tov, Deus viu como está bom. Um pouco mais na frente, Deus está dizendo, Lo tov heyot Adam levado, não é bom o homem ficar sozinho. É solo Ezer Kenegdo, vou criar para ele uma parceira, uma mulher do lado, e Deus criou a mulher. O que aconteceu? Que mudança? No início, na criação, quando Deus criou todos os seres, ele criou somente o homem. E parecia tudo bem. Deus disse que a criação está perfeita. Vai Yehulu Hashemayim Vaaretz, terminou tudo, está perfeito. De repente, não é bom o homem ficar sozinho, não. Tem que fazer uma mulher. Tem que criar uma mulher. O que aconteceu? Dizem os livros profundos o seguinte. Do ponto de vista da criação, realmente quando Deus criou o homem não faltava nada. Como um mundo, um universo perfeito é quando tem mineral, vegetal, animal, tem um homem, havia um homem. Não faltava, havia árvores, plantas, animais, havia um homem. Do ponto de vista do Criador, no plano do Criador, na segunda etapa em que Deus queria fazer deste mundo, havia a criação. Isto é uma coisa. Depois Deus tem um purpose, Deus tem um propósito. Ele tem, na verdade, um propósito do que ele quer deste mundo. Deus não queria só criar o mundo, o universo físico, para ele se manter como ele é. Deus queria que este universo melhore, que ele chegue a uma certa elevação espiritual. Para isto precisava da mulher. Só com o homem não funciona. Para explicar isto em melhores palavras, é o seguinte, existem duas maneiras de você servir Deus. Uma maneira agressiva, você sai para o mundo, você quer melhorar, você quer trazer divindade aqui, você quer trazer uma mensagem espiritual lá. Existe uma outra maneira, uma maneira mais passiva. O que você tem, você quer manter e guardar. Você quer proteger o que você já tem. Isto é uma outra maneira. E os nossos livros dizem que isto é a diferença básica que há entre o homem e a mulher. do ponto de vista místico. O homem sempre procura lutar para fora. Ele vai lá, ele vai lutar, tirar a corrupção do mundo. Ele quer se preocupar que este não serve. Ele vai melhorar lá. Ele tem grandes ideais, mas sempre para fora, sempre lutando, sempre trazendo novas coisas. A mulher não está preocupada com essas coisas. A mulher tem uma preocupação. O que nós já temos, o que eu já recebi, a divindade que já existe, a santidade, quem vai mantê-la? Quem vai protegê-la? Quem garante que ela continua? Isto é a mulher. A mulher tem uma tarefa de manter o que já recebeu. O homem foi criado de tal maneira que ele tem que se perfeccionar. Ele tem que procurar, ele tem que se perfeccionar. Ele tem que procurar mais santidade e trazer mais santidade no mundo. É uma luta. A mulher foi criada com uma santidade já boa. Ela foi criada já com tudo dentro, embutido. Assim diz a Kabbalah. Isto é o motivo porque a mulher todo dia, nas bênçãos dela, ela tem uma bênção que diz, agradecido Deus, que você me fez segundo sua vontade. Porque a mulher foi feita de acordo com a vontade de Deus. O homem não está ainda de acordo com a vontade. Ele tem que trazer, ele tem que fazer alguma coisa de uma maneira agressiva. Talvez para explicar isto melhor, um pequeno exemplo, e nós vamos entender isto melhor. Se conta que no Instituto da NASA houve uma vez um plano de mandar uma nave espacial numa destas planetas bem perto da gente. E, não me lembro bem o nome da planeta, mas calcularam que leva 800 anos para chegar e mais 800 anos para voltar, 2 anos de pesquisa, e começaram teoricamente a pensar o que vai se fazer? 800 anos de ida, de volta, 2 anos de pesquisa, demora. Tem que mandar uma comunidade. Só fizeram um plano teórico, mandar vários casais, uma comunidade, uma nave, um laboratório espacial. Pois tem um problema do lixo. Tanto lixo, como vai se acumular? Só jogar fora o lixo não serve. A nave vai criar gravidade e vai tirar o lixo. Resolveram o problema de comida, estocar tanta querosene. Tudo se resolveu. E estão vendo todas as possibilidades. De repente se levanta uma pessoa lá entre os pesquisadores e diz, escuta, se daqui 4 ou 5 gerações se levanta um cara lá dentro, no meio da nave, ele começa a perguntar, o que estamos fazendo? Estamos vindo de um mundo para ir numa outra? Quem viu este mundo? Alguém viu? Vocês conhecem? Eles nasceram todos na nave. Estamos indo para um outro planeta? Isto é nosso mundo. Onde nós estamos aqui não tem outra coisa. Tem que empurrar este botão, tem que levantar esta maçaneca. Quem diz? Não vamos fazer o que está escrito no manual. Quem diz que tem que fazer exatamente assim? Isto o que acontece? Existem duas coisas. Existe quando o homem quer procurar fazer coisas a mais. Existe de vez em quando você tem que manter o que você já tem. E isto a mulher tem dentro de si. Ela tem uma sensibilidade a mais para assuntos espirituais que ela sente de uma maneira embutida mais que o homem, porque ela quer proteger. Quem vai se preocupar com toda esta divindade que Deus já colocou por aqui? Existem coisas novas que você tem que lutar para elas. Existem coisas que já existem. E aliás, se você olha no texto bíblico, vocês vão ver que está escrito assim. Deus colocou o homem dentro do Gan Eden, dentro do paraíso, le ovda ou le shomra, para trabalhá-lo e para guardá-lo. Trabalhá-lo é o homem, guardá-lo é a mulher. E os dois precisam. E como um exército, que tem alguns que estão saindo na luta armada para manter e para proteger o país. Agora, o país que tem todos os habitantes que estão no exército é um país absurdo, não tem sentido. Por que está fazendo a guerra? A guerra existe para proteger aquelas pessoas boas que fazem coisas boas para a guerra não atingi-los. Aquele país que todo mundo está no exército é o maior absurdo do mundo. Não tem sentido. A mesma coisa entre homem e mulher. Os dois têm tarefas diferentes. E a mística judaica nos ensina que a mulher tem exatamente esta sensibilidade. Ela sente mais a divindade em certas coisas, pelo menos proteger o que já existe. Enquanto que o homem se preocupa mais para atacar ou acatar novos campos. A luta contra o mal. Acontece que hoje em dia, se a gente analisa bem, a luta contra o mal existe. Mas nós temos que muito se preocupar em manter as posições que já temos. Talmud, a Torá nos conta uma certa história, numa certa altura. Abrão e Sara têm em casa um filho da governante, que se chama Ismael, e a Sara está se queixando para Abraão, dizendo: este Ismael está atrapalhando a educação do nosso filho. Eu não quero ele em casa. E o Abraão, o homem que representa a hospitalidade, ele tem que retirar uma pessoa da casa dele, ele não concebe isso, de nenhum jeito. Ele está contra. Ele está contra totalmente. Ele não quer mandar embora Ismael de casa. Diz Deus para Abraão: Kol asher tomar elecha Sara, tudo que Sara te diz, escuta. Um campo de educação, um campo de sensibilidade. Ela entende, ela sabe. Existe de vez em quando uma pessoa tem embutido dentro de si. Não precisa explicar mais. Eu tive uma vez um caso. Era um casamento. Um rapaz viu que ele vai casar com tal e tal noiva. Ele veio conversar comigo. E no meio da conversa, ele me conta que ele é um kohen, um sacerdote. E eu fiquei sabendo que a noiva era uma divorciada. Claro, com um casamento deste pela lei judaica, é uma coisa que não deve ser feito. O que que acontece? Eu chamei a noiva e eu comecei a virar, tentar aqui e lá. Eu falei: será que este casamento é bom? Será que você gosta dele? Será que isto? Será que aquilo? Eu não queria falar na frente que havia um problema. De repente a moça está virando para mim e me diz: escuta, eu gostaria de me casar. A única coisa, se Deus, se na Torá estava proibido este casamento, neste caso eu não casaria. Eu tentei por várias maneiras, outros motivos, tentando encontrar outras desculpas aqui e lá. De repente a moça me fala: se eu sabia que este casamento era proibido, eu não faria. O que que significa? Havia lá dentro santidade embutida de uma maneira natural. Não precisava ter acesso a mil desculpas e outros. Não era necessário. Estava lá. E assim tem exemplos e exemplos e exemplos que a gente vê que existe uma santidade. Existe, na verdade, uma sensibilidade, desculpa, maior na mulher para manter as coisas judaicas. Isto é muito importante para nós. Antigamente, nos nossos livros, você encontra muitos exemplos para explicar o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Você encontra exemplos do tipo: havia um rei poderoso com muitos servos. Hoje, estes exemplos não funcionam, porque qualquer criança sabe que o rei não é muito poderoso, o rei é uma figura, um tipo de fantoche, que você chama quando você precisa tirar fotografias, depois você manda embora. Este tipo de exemplo não é muito real hoje. Rei poderosos com vários servos não existe mais. Mas existe um outro exemplo no judaísmo para explicar o relacionamento que nós temos com Deus. E este exemplo é o casamento. O rei Salomão escreveu uma obra inteira, que muitos interpretam como um love story, mas não é, que é o livro do Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim. É uma obra linda, muitas comunidades até leem ele cada sexta-feira. É uma história de amor entre um noivo e uma noiva. E o rei Salomão, que era o mais sábio dos homens, realmente colocou lá dentro todo seu estilo fabuloso. Nós sabemos que esta obra é uma obra muito sagrada. Os nossos livros nos dizem que o Shir HaShirim é mais sagrado que as outras obras da Bíblia. Ele compara o amor entre o povo de Israel e Deus a um noivo ou uma noiva. Ele vai desde o início da nossa trajetória, da epopeia do povo de Israel, desde o Sinai, desde Abraão até a época messiânica. O Shir HaShirim é toda a história do povo de Israel até a vinda do Mashiach. O interessante em tudo isto é que este exemplo que a gente chama Deus do noivo e nosso povo de Israel, nós somos a noiva, isto começou no casamento nosso. Quando foi este casamento? O casamento ocorreu lá no Sinai. Lá no Monte Sinai houve um casamento entre o povo de Israel e Deus. E, aliás, muitos costumes que a gente faz hoje em dia no casamento datam da época. Por que que nós temos uma chupá? Porque havia as nuvens que estavam lá em cima. Por que que a noiva cerca o noivo? Porque o povo de Israel cercou a montanha. Por que que a gente, na verdade, dá um presente, dá um contrato para a noiva, que se chama Ketubá? Porque Deus nos deu um contrato, que é a Torá. Muitos costumes, eu não vou entrar em todos eles, datam deste grande casamento que houve lá no Sinai. Moshe foi o casamenteiro, ele foi o shatran, como a gente diz, e os céus e a terra foram as testemunhas, foi um grande casamento. Eu gostaria de analisar algumas coisas que houve lá no Sinai, porque nós vamos poder aprender algumas coisas a respeito do relacionamento homem e mulher no casamento físico, aqui embaixo deste casamento espiritual que existe entre o povo de Israel e Deus. Muita gente pensa que quando você tem um relacionamento com Deus, você tem que se apagar totalmente. Você não deve existir mais. Porque com Deus não pode haver mundo físico. Só que acontece? Você deve parar de comer, você deve jejuar bastante, trabalhar, fazer negócios, dinheiro. O que tem a ver dinheiro com Deus? Business, não tem nada a ver. Deus é uma coisa espiritual. Tem que parar de trabalhar, você tem que ter uma vida de total afastamento de qualquer coisa física. Isto é a maneira de você realmente to cleave to God, de se aproximar a Deus, de se apegar em Deus. O caminho judaico não é este. O que que a gente vê lá no Monte Sinai? A gente vê o que está escrito que Deus desceu na montanha. Vayered Hashem el Har Sinai. Deus desceu na montanha. E aliás, por isso que a gente fala da revelação do Sinai. Por que a gente fala da grande revelação do Sinai? Não houve outros momentos de revelação antes? Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacob, com José, com tantas pessoas. Ele falou, é uma coisa, no Monte Sinai pela primeira vez, a gente encontra que Deus disse, ele desce na montanha. Ele veio de lá em cima em todo o seu esplendor e sua glória e desceu para cá. E nós ficamos por aqui como a gente era. Nós não mudamos. Houve uma aproximação do lado, Deus se aproximou da gente, mas a gente continuou a ser homens de carne e osso, comendo, bebendo, casando, trabalhando. Deus não pediu da gente de abandonar esta vida física. E conta uma história de um grande tzadik, o Bala Tanya. Ele estava estudando no segundo andar da casa dele, e no primeiro andar estava o filho dele. Este filho era um homem que se concentrava muito no estudo. E quando ele estudava ou rezava, ele estava tão concentrado que realmente ele não percebia o que acontece no redor. E havia uma criança, o filho dele, o neto do velho rabino, que estava no berço. E a criança caiu do berço e estava chorando. E o pai não percebeu. O avô desceu de cima, pegou a criança, ele berçou ela, colocou na cama. E o filho nada percebendo ainda. Depois o pai chamou a atenção do filho e disse o seguinte: quanto que você estuda? E quanto que você pode se concentrar no seu estudo? Uma criança que chora, você tem que ouvir. Aliás, esta história tem muitos bons exemplificados. Quanto que uma pessoa adere a uma elevação espiritual quando há uma criança judia chorando, tem que ouvir, não pode ficar insensível, não pode ser concentrado em outra coisa. Mas aqui a lição era simples. Deus realmente, nós temos que se apegar nele, nós temos que se elevar, mas nós se mantemos como homens. Isto é muito importante. Em outras palavras, o que aconteceu lá no Sinai? Se juntaram um casamento do homem com Deus, mas cada um ficou na sua identidade. Isso nos ensina uma coisa interessante. No casamento há uma união, uma união complementar, um complementa o outro. Cada um dá o máximo que lhe pode, mas cada um também não dá e permanece como lhe é. Vamos explicar ainda um pouco melhor. Deus no Sinai criou uma situação muito interessante. De um lado ele se fez muito vulnerável, porque Deus disse, agora vocês os homens, vocês têm na sua mão o livre-arbítrio de concretizar o propósito da criação. Pode fazer ou não pode fazer. Em outras palavras, Deus, entre aspas, depende do homem. Se o homem vai fazer, é o que ele deve fazer. Vai cumprir sua missão ou não. E do outro lado, nós dependemos dele. Se criou um relacionamento que nós dependemos dele, mas ele depende da gente. Deus está dependendo da gente se a gente vai fazer as coisas certas. E nós temos o direito de exigir de vez em quando. Nós não fazemos as mitzvot, as boas ações, pedindo recompensa. Não é o caminho judaico. Mas exigir necessidades básicas? Claro que pode. Como um servo que está trabalhando para seu dono e fala, escuta, você quer que eu carregue as malas? Me dá comida, por favor, para ter força? O judeu tem o direito, de vez em quando, de se dirigir a Deus e dizer, escuta, você quer que eu faça A, B, C, D? Eu preciso de tranquilidade espiritual. Eu preciso de parnassá, de sustento. Eu preciso de uma boa educação. Para meu... Temos o direito. Só se cria um relacionamento que um depende do outro. Cada um está dando. Isto é a primeira novidade do Sinai. O Sinai nos ensina o seguinte. Que o casamento não é como muita gente pensa, uma estrada, uma rua. One way street. De uma mão única. É uma rua de mão dupla. Existe uma história fantástica no Talmud. Houve uma discussão entre dois sábios. Na sinagoga, estavam discutindo na academia. Estavam discutindo se é preto, se é branco, se é puro, se é impuro, não importa o assunto. E havia uma grande maioria que dizia impuro. E havia um sábio que diz, não, puro, pode. Normalmente a lei da Torá é que tem que seguir a maioria. Então, já queriam seguir a maioria, este sábio se levantou e disse, eu posso provar que eu tenho razão. Como? Ele falou, estão vendo a árvore lá? Se esta árvore se aproxima da academia, do Beit Midrash, eu tenho razão. A árvore se aproximou. Os sábios não ficaram impressionados. Ele falou, vocês não estão impressionados? Estão vendo o ribeirão lá? Ele vai se aproximar e testemunhar que eu tenho razão. Se aproximou. Os sábios não aceitaram. Ele falou, olha, vocês não estão convencidos. Eu vou pedir uma voz celeste sair dos céus e dizer que eu tenho razão. E uma voz celeste, neste momento, disse, Rabi fulano ciclano tem razão. E os sábios não se convenceram. Os sábios disseram, não, Deus, você deu a Torá para a gente, aqui embaixo, Loba Shamaim, não nos céus. Na tua Torá se escreveu que temos que seguir a maioria, a gente segue a maioria. E Deus concordou com eles e ficou contente. Ficou contente de ser vencidos pelos seus filhos, se podemos se expressar assim. Vocês estão vendo que grande vulnerabilidade, que grande poder e autoridade ele deu nas nossas mãos? Isto é casamento. Casamento a gente dá para ele, ele dá para nós. E no casamento físico aqui embaixo deve ser a mesma coisa. Não como muitas nações ou como muitas pessoas dizem que a mulher ela se dá, se dedica totalmente no casamento, é isto. Não. Casamento é uma dedicação dos dois lados. Cada um dá o máximo e pode preservar sua identidade, mas tem que ser nos dois sentidos. Isto é a primeira lição que a gente tem do Sinai. Deus nos demos para ele. Ele depende da gente e nós dependemos dele. Tem que ser a two-way street. It's merging. É uma mistura. Os dois vêm um encontro um do outro. Olha como interessante que o Midrash está dizendo. Uma das maledições que houve após que Adão e Eva comeram a fruta, está escrito num certo momento que Deus disse para Eva, Ve'el isher teshukater. O que significa isto? Que você sempre vai ser dependente de seu marido. Você sempre vai querer almejá-lo. Olha como o Midrash explica. O Midrash diz o seguinte. Já que a mulher quer o marido e depende dela, ela se torna tão leal, ela se torna, na verdade, tão dedicada que o homem quer ter uma mulher. Só virou, na verdade, a maledição, uma bênção. Já que a mulher, ela... naturalmente, através desta maldição, quer seu marido. E se torna leal ao marido. O que que acontece? O marido almeja ter mulher. Ele quer absolutamente ter mulher. Se no final virou a coisa que se tornou, na verdade, uma benedição. Isto é casamento. Casamento é uma instituição divina. Isto é a primeira coisa que nós temos que entender. Casamento em si não é uma invenção humana. Se Deus não disse no Monte Sinai, ou não nos ensinava antes, para o primeiro homem, Adão e Eva, que vocês se juntarão, formarão uma família, uma Alkeniazov Ish et Aviv Betimo. Por isto o homem deixa a casa de seu pai e sua mãe. Vidbak Beishto, ele se apega da mulher dele, eles casam, existe o casamento. O homem não inventaria isso. Casamento, como a gente conhece isso no hebraico, Kiddushim, é uma instituição divina. Por quê? E a gente vê isso hoje em dia mais claro do que nunca. Se para ficar juntos, não precisa casar. Para ter filhos, a gente sabe que não precisa também. Mas ainda numa época como hoje, que tem planejamentos familiares, para ter uma certa segurança, existem outras maneiras de garantir isto. Casar é uma instituição divina, não é uma invenção do homem. Só a primeira lição que a gente tem do Sinai é que o casamento um vá ao encontro do outro. A segunda coisa que nós vemos no Sinai é que eles casaram, o povo de Israel com Deus casaram, e não se conheciam perfeitamente ainda. Qual é a prova disso? Que a gente vê que após o casamento grande que houve lá no Sinai, ainda o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos no deserto, eles não tinham preocupações materiais. A maná, o pão celeste caía todo dia. O que, que eles fizeram? Estudaram, se aprofundaram, conheceram melhor o Criador, o marido, o noivo. 40 anos eles foram sabendo, conhecendo melhor quem é Deus. Olha que coisa interessante. Quando eles casaram, não se conheciam perfeitamente ainda. O povo de Israel não casou com Deus no Sinai, porque eles já sabiam que Deus abre os céus e manda pão de lá em cima, ou que ele abre, na verdade, a rocha e cai uma, e sai uma fonte de água límpida e pura. Não! Houve o casamento, depois Deus começou a se revelar, a se mostrar o que ele pode fazer, grandes coisas. E o povo de Israel conheceu Deus também. Deus conheceu o povo de Israel, que se queixou muito no deserto, e o povo de Israel conheceu Deus. E a gente vê realmente nos profetas, quando Deus quer relembrar este grande amor que havia no início, existe um profeta ao qual Deus diz o seguinte, Zacharti lachesed neuraich. Eu estou me lembrando da sua grande bondade no início. Lechtech acharai bamidbar, que você foi... Você concordou ir atrás de mim num deserto árido, com dificuldades. Olha, Deus está lembrando, você não sabia onde você ia, mas você me seguiu. Você foi atrás de mim, fomos num deserto. No deserto não havia condições de vida. Frio à noite, quente de dia, escorpiões, cobras. Você me seguiu. E pouco a pouco a gente foi se conhecendo. Em outras palavras, o começo do relacionamento do povo de Israel com Deus, neste casamento espiritual que estamos tentando tirar algumas lições para nós, não foi um começo racional, que ele sabia perfeitamente como este reage e como outro reage. Não! Eles foram se conhecendo. Após 40 anos, realmente Moisés, antes de falecer, após 40 anos, ele está dizendo, agora que passaram 40 anos, vocês estão começando a entender realmente como que as coisas são. A mesma coisa no casamento por aqui. O casamento aqui, as duas pessoas que vão casar, mesmo se já se conheciam, pensam que se conheceram, não se conhecem. Vão aprendendo a se conhecer com o decorrer do tempo. Cada um conhece melhor a pessoa e com o tempo, da mesma forma que um homem vai traçando, como a gente disse semana passada, seu destino a cada dia, o casal vai se conhecendo a cada dia, uma reação aqui, como que ele reage aqui, o que ele gosta, o que ele não gosta. Aquele que casa, e algumas semanas depois ele fala, puxa, eu fiz um erro. Não funciona. Não é exatamente como planejei. Não existe planejamento no casamento. Não funciona. Não existe pensar, saber, ou conhecer. Não é como pensei que vai ser. Não funciona. Não existe. O casamento, como Deus nos ensinou, e as pessoas vão se conhecendo depois. E vão se adaptando. E vão um ao encontro do outro. Vão se moldando um para o outro, claro. Cada um abdicando de certas coisas, cada um no encontro do outro, fazendo certas concessões, com respeito, com amor, com humildade, e assim diante. Mas aqui nós temos uma lição, que o casamento é feito, o talento no casamento, que Deus coloca as pessoas, e com pouco a pouco, com o tempo, aquele que tinha uma imagem que deve funcionar desta maneira, está errado, não existe casamento que deve funcionar desta maneira. Os nossos sábios no Talmud nos dizem, que Deus, uma grande parte do dia, ele reserva para juntar casais. É interessante, no Talmud há uma discussão inteira. Quais são as preocupações de Deus? Nós não vamos entrar agora no horário dele, como funciona. Uma certa parte do dia ele regozija-se com os tzadikim, com os grandes justos. E uma grande parte do dia Deus faz casamentos. Assim está sendo. Mezaveg zivugim. E o Talmud continua dizendo que para Deus fazer um casamento é tão difícil como para fender o Mar Vermelho. Entre nós estava difícil para fender o Mar Vermelho. Vocês pensam que Deus se esforçou muito para fazer para fender o Mar Vermelho? Eu acredito que Deus fendeu o Mar Vermelho como na verdade a gente empurra o interruptor ou ainda mais fácil. Mas aqui há uma lição mais profunda. O que, que aconteceu exatamente na hora da fenda do Mar Vermelho? No Mar Vermelho aconteceu uma coisa interessante.
No mesmo momento, um ato de bondade e no mesmo momento, um ato de celeridade. Isto é difícil. São duas coisas opostas, antagônicas. Duas coisas contrárias totalmente. Com uma mão você é bom, com outra mão você dá uma tapa. Isto que Deus estava fazendo, salvando os judeus e castigando os egípcios. E isto talvez é a explicação do que acontece no casamento. Deus está nos ensinando que quando ele junta duas pessoas, não significa que é uma união similar, que eles têm que ser perfeitamente iguais. Não! Pelo fato deles serem diferentes, e normalmente são diferentes, um deve complementar o outro. Deus é capaz de juntar estas duas pessoas, essas duas criaturas que têm diferenças entre eles, e eles devem se complementar. Deus, da mesma forma que juntou na mesma hora severidade e bondade no Egito, ele junta duas criaturas que, apesar das diferenças, eles vão se complementar um no outro. E isso acontece com os dois princípios que já vimos. Um tem que ir ao encontro do outro, os dois, Deus foi ao nosso encontro, permanecemos homens, e nós também, Moisés subiu na montanha. Do outro lado, tem que haver um tempo de conhecimento, que a gente vai se conhecer com o tempo. A terceira coisa que é importante, talvez, lembrar nesta época, que a gente vê que Deus, neste casamento com a gente, ele foi monogamo. Diz monogamo? Monogamo. Deus escolheu o povo de Israel para esta missão especial que ele queria dar para esta tarefa. A gente vê que existe alguma coisa que se chama seletividade. A pessoa escolhe a esposa com a qual ele quer viver. E Deus nos deu aqui uma lição de humildade, que é muito importante. O recato é importante no casamento. Deus queria nos ensinar no Monte Sinai, por que ele escolheu o Monte Sinai? A verdade é que tinha tantos outros montes lá no Oriente. O Monte Sinai não é nada especial, porque quem que passeou lá no deserto, você não viu? É um monte que perto da Suíça é nada. Mas mesmo por lá, mesmo por lá, tem o Monte Gilboa, tem o Monte Carmel, existem outros montes. Deus escolheu o Monte Sinai porque ele é o mais pequeno entre todos eles. O mais simples. Não tem muitas flores, não tem muita coisa. A humildade. No casamento tem que haver humildade. Humildade significa de vez em quando a pessoa tem que abdicar um pouco do seu orgulho e o encontro do outro. E humildade, eu estou me referindo também nas leis de recato. Significa, na verdade, saber o que pode, quando deve, quando não deve. Existem várias maneiras como se comportar. Tem certas coisas que são muito boas em certos momentos e não são boas em outros momentos. Se a gente analisa bem, a gente vê que esta dedicação de um lado, mas mantendo a responsabilidade do outro lado, isto que fez com os casamentos antigamente eram mais felizes. Realmente, as pesquisas de hoje, a gente sabe. Antigamente, nas nossas avós e bisavós, que tinham talvez mais filhos que hoje, e que tinham talvez mais problemas que hoje, eu tenho certeza que se uma pesquisa seria feita de uma maneira sincera e honesta, a gente vai ver que eles viviam bastante felizes, havia menos, na verdade, conselheiros matrimoniais, menos psicólogos. Pode ser que antigamente não havia ousadia de hoje, mas eles viviam bastante felizes. A gente vê isso. As pessoas, na verdade, por quê? Havia esta dedicação como realmente o povo de Israel lá no Sinai se dedicou e como Deus se dedica a gente, mantendo as responsabilidades. Um amigo meu me contou uma história na cidade dele muito interessante. Havia uma mulher, que ela estava casada há 50 anos, O casamento nunca foi muito especial, nunca foi muito bom. E finalmente, quando ela chegou à idade de 70 anos, ela pegou toda a coragem dela e saiu de casa. Foi embora, saiu de casa, alugou o apartamento dela e resolveu fazer uma nova vida. E o que, que ela alegava todo o tempo que se falava com ela? Um amigo me contou. He's a monster. Ele é um monstro, ele é uma pessoa, não dá para conviver com ele, é um cara terrível, mas palavras assim bem, bem fortes. Um dia, esse amigo estava procurando ela, ela não está na casa. Onde está? Voltou para casa. O que aconteceu? Voltou para casa? Ele está doente, ela falou. Mas como ele está doente? O que que talvez ele está doente? Você saiu de casa, você não tem nada mais a ver com ele. Mas ele precisa de mim. Como? E a mulher já totalmente... Ele está doente, ele está lá. O fim da história é que, infelizmente, ele realmente não aguentou, faleceu, a mulher estava em luto. E no luto era interessante ouvir ela falar, ela não se lembrava mais que ele era um monstro. Mas só as qualidades, só as bondades, só as coisas boas. Você saiu de casa, quer que você volta? Existe por dentro esta coisa, ele precisa de mim. Eu preciso ajudá-lo neste momento. Isto existe. A verdade é que a gente não respondeu ainda por que, que antigamente nesses contos de fadas eles casaram e ficaram felizes para sempre. Vamos voltar a esta pergunta. No início da Bíblia está escrito que Deus criou a mulher, tirou uma costela do homem e criou a mulher. Dizem os nossos sábios, por isto existe uma natureza no homem que lhe procura uma mulher e a mulher não deve procurar o homem. Por quê? Porque é normal que o homem, quando ele perdeu algo, ele vai procurar o achado. Se nunca ouvi falar que o achado vai procurar o homem. O homem perdeu sua costela e ele vai procurar a mulher. Vamos analisar este texto. A verdade é que os dois, Adão e Eva, eram uma vez uma pessoa. Depois Deus dividiu eles e se tornavam duas. Um pouco como siameses, como gêmeos siameses. Aliás, tem até uma opinião no Zohar, se não me engano, que havia já em Adão as duas, que a costela significa que ela estava já colada do outro lado. Era uma questão de separação. Uma vez eles formavam uma coisa, um corpo, uma pessoa só, e Deus dividiu em dois, duas metades. O que, que significa, na verdade, o casamento? O casamento significa que a pessoa sente que ele é apenas uma metade. Ele deve complementar esta metade que ele é com mais uma metade. Existe um certo momento na vida, você se sente metade. Você quer perfeccionar isso, você quer complementar isto. Isto é casamento. E a gente vê que existe uma certa idade, uma pessoa chega na adolescência, ele começa a sair... Na verdade, um pouco do berço da mãe, etc., saindo de casa, até lá, outra metade para ele e os pais. De repente, existe uma necessidade, e de repente ele fica contente quando uma moça sorri para ele, ou ao contrário, ele sente que ele é apenas uma metade. Só que acontece? No casamento, a primeira coisa, para funcionar, para dar certo, a pessoa tem que sentir que ele é metade. Se ele sente que ele não é metade, mas ele é inteiro, o que, que você vai casar? Para fazer um e meio? A pessoa tem que experimentar, ele tem que sentir que ele é metade, saber que realmente falta alguma coisa. E a segunda coisa que ele tem que saber é que esta falta, esta falha, ele pode complementar só através de uma outra pessoa. Em outras palavras, o que, que acontece? A primeira coisa para ser feliz no casamento é realmente sentir que as duas metades se unem para fazer de novo uma coisa. E realmente na Kabbalah há muito texto a respeito, que são almas, que são gêmeas, que na verdade se reencontram, etc., etc. Eu não quero entrar agora no lado místico, mas ele é muito profundo neste caso. São realmente duas almas que se reencontram, que têm afinidade entre si, que vêm da mesma... Que têm... Bom... São as duas faíscas da mesma alma que se reencontra. O que, que acontece? quando uma pessoa sente que a outra é a metade dele, não existe neste momento coisas difíceis ou não difíceis. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos pegar um exemplo no casamento entre o judeu e Deus, para começar. Eu chego para um judeu e falo, escuta, você quer colocar tefilim? É, eu sou um bom judeu assim, tefilim é um ritual, eu com rituais não tenho nada a ver. Não é comigo. Quando um homem no casamento começa a dizer, escuta, eu lavar louça não é comigo. Ou a mulher está falando, eu lavanderia, isso não é comigo. Isso não é comigo, isso não funciona. Esse tipo de ritual não é comigo. Isso não existe quando duas pessoas sentem que realmente elas são duas metades que se juntam para fazer um. Que Deus nos livre, o marido não pode ir trabalhar. Não pode sustentar mais a casa. E a mulher tem que pegar do tempo dela para cuidar de ser... Isso se chama uma interferência na vida do casal. Isso é uma novidade. Isso se faz porque isso, na verdade, não existem rituais que não podem.
Houve uma... Nos Estados Unidos, houve uma vez alguém que disse o seguinte, as mulheres começaram a trabalhar na década dos nas últimas décadas, começaram a trabalhar quando viram, na verdade, que os homens não ficam com a vida não familiar. Estão me entendendo o que eu digo? O que eu digo é o seguinte, já que elas aguardaram 40 anos que o homem volta e se preocupa da família, depois viram que não está voltando, só elas resolveram, já que ninguém está cuidando desta vida não familiar, eu também vou trabalhar. Você vai trabalhar, quem vai cuidar da família? Família? Quem se preocupa da família? Não tinha família. Não, sabe o que eu quero dizer? Isto é quando o relacionamento é um tipo de negócio. É um business. É uma, it's a partnership. É uma sociedade. Cada um faz até um certo... Existe um contrato, você faz até tanto, eu faço até tanto e cada um faz. Isto se chama, na verdade, um certo contrato de vida. Existe uma outra coisa que não encontrar. Um casamento, como a gente diz no início, não é, na verdade, a partnership. Não é uma sociedade. É a junção de duas pessoas que vão voltar a fazer um. E neste momento não há certas coisas que um não pode fazer para o outro. Não existe esse ritual, não é para mim. E talvez isto é a explicação quando a gente pode voltar a falar. Eles casaram, ficaram felizes para sempre. O que significa felizes para sempre? Claro que havia problemas. E sem dúvida não existe casal sem problemas. Mas quando existe já este feeling, quando existe já esta sensação, quando você sente que aqui são duas metades se juntam, e precisa a primeira coisa sentir que há aqui uma metade não perfeita, existe uma complementação, o resto dos problemas se resolve. Por isso o fato, muitas vezes a gente se apega nos problemas do casamento, e tem isto não funciona, isto não vai, isso não vai, isso não vai. E a gente esquece uma coisa, que o próprio casamento em si é uma bênção. O fato de duas metades se juntar. E isto uma vez acontecendo e percebendo a grande bênção disto, a gente os outros problemas vai resolvendo. Só o casamento, se a gente quer realmente resumi-lo, é retirar estes sentimentos que a pessoa é somente uma metade. Eu vou dar alguns exemplos, talvez a gente entenda melhor. Vou dar exemplos tanto negativos como positivos. Um homem está numa festa. Tem público grande, de repente ele pega um chá na mão, ele quer beber, e todo o chá cai. A mulher dele está na frente, está sentada perto de um estranho, ela solta... Puxa, mas ele faz isto cada vez. Cada vez ele faz a mesma coisa. Uma reação que a gente já ouviu, com certeza. O que acontece aqui? Esta mulher, neste momento, está esquecendo em que time que ela está jogando. Existe um estranho do lado. O homem com as calças molhadas é o marido dela. E ela está falando, puxa, ele faz isto sempre. Ela saiu do contexto do casamento por um certo motivo e pegou o time diferente. Ou, na verdade, o marido que veio correr e falou,
Você não imagina como é ela.
Ela? Quem é ela?
Tua esposa. Quem disse que você tem que entrar no time do psicanalista? Ou do analista? Você não sabe o que, que ela me fez?
O que é ela? Sua esposa.
Isso, muitas vezes, o que, que acontece? A gente, na verdade, esquece que marido e mulher estão jogando no mesmo time. São duas metades que se reencontram. A menor dificuldade, a menor pequena provocação sutil, nada, de repente, cai cara fora.
Não se vestiu como ele queria? Já não fala toda noite com ela. Ele sai do relacionamento. Ele sai do relacionamento por quê? Porque alguma coisa não estava como ele queria. A gente, existe realmente, um homem tem que querer, sem dúvida, que haja respeito.
Mas você mudou de time?
O que, que aconteceu?
Vamos pegar agora um exemplo contrário, que eu acho um exemplo bonito.
Todos nós ouvimos falar de uma mulher que se chama Avital Sharansky. Esta famosa mulher Sharansky da Rússia, caso famoso, que ficou famoso, que ela casou na Rússia com um rapaz, Anatoly Sharansky, e um dia depois do casamento o marido foi imprisionado e ficou 9 anos na prisão. E ela ficou 9 anos fora da Rússia, ela conseguiu sair da Rússia e ficou 9 anos correndo pelo mundo inteiro procurando a libertação da mulher, do marido dela. Foi com os Estados Unidos, fez pressão por governos aqui, até que finalmente conseguiram um acordo de troca de espiões para libertar este Anatoly Sharansky. Hoje eles vivem, este casal feliz em Israel, tiveram filhos, graças a Deus, após 9 anos de separação, um dia após casamento. Não sei se vocês ouviram esta história, é muito conhecido, ele é uma figura muito especial, ele escreveu um livro de todo o tratamento que ele passou nas clínicas psicológicas e nas prisões e na Sibéria, na Rússia, 9 anos. Vamos analisar este caso. Para começar, ela anda no mundo se denominando a senhora Sharansky. Que Sharansky? Que senhora Sharansky? Um dia junto, que senhora Sharansky? Onde que surgiu esse nome Sharansky? Apenas se conheceram, né? Casamento? Quando houve casamento? Houve cerimônia? Houve casamento? Desde onde? Desde quando? De onde vem esta força? Esta mulher foi lutar 9 anos, liberta meu marido. Que marido? Um dia de casamento? Quem se chama marido? Uma cerimônia? Quem sabe se conheceram? Isto é um sentimento. Este sentimento que a outra metade tem que reconquistar, esta segunda metade. Isto é um exemplo muito bonito. Vale a pena ler o livro e saber realmente que luta que foi. Porque não tem lógica, não tem sentido nos conceitos de hoje. De onde que veio? De onde que veio tudo isto? Antigamente, um outro exemplo. Antigamente, todo mundo sabe que muitas vezes, para o sustento, os nossos avós, bisavós, tinham que viajar longe. Ficavam viajando 3 meses, 4 meses até chegar ao lugar, trabalhar um pouco e voltar com o dinheiro, sustentar a família. E não tinha problema. Hoje, se sai para um fim de semana, já tem uma crise no casal. O que, que acontece? Por que esta diferença? Porque aquele que saía para viajar 2 gerações atrás, ele não saía de casa. Ele ia para casa. Por que, que ele ia? Ele estava sozinho, não precisava ir. Ele ia por causa da família. Só o fato de ele sair de casa, ele não saía do contexto da casa. Ele ia sustentar a família longe, 3 meses, ele sabia das responsabilidades, a mulher sabia também. Ele sabia que ela está lá sozinha, lutando, batalhando com as crianças. E não é fácil, ela sabia que ele está lá, na verdade, pedindo onde que ele vai encontrar sustento. E voltava, porque ele sempre estava em casa, mesmo em viagem, ele estava em casa.
Hoje, infelizmente, a gente sai para um fim de semana, sai de casa mesmo.
No contexto mesmo. É para esquecer a casa. Quantas vezes não ouvi? Puxa, eu tenho que sair, vou pegar um pouco de férias, não aguento mais. Quero o meu espaço, não aguento.
Exatamente. Só aqui a gente vê, na verdade, as diferenças grandes que há entre antigamente e hoje. Apesar das brigas, e apesar dos litígios que pode acontecer. A gente sabe que em cada casal há altos e baixos. Isto ninguém duvida. Porque, aliás,
O amor que tem entre marido e mulher, na Kabbalah, ele é chamado de um amor como o fogo. Interessante. Existem dois tipos de amor na Kabbalah. Ahava kamayim, um amor como a água, que é um amor, as águas fluem tranquilamente. Normalmente, elas continuam. Isto é o amor que tem na família, entre um pai e um filho, entre um irmão e uma irmã. E o amor que tem entre marido e mulher é chamado um amor como o fogo. Por quê? Porque fogo, se você analisa, olha bem o fogo, uma chama, você vai ver, o fogo levanta-se e apaga-se, levanta e apaga, ele está vibrando, ele está realmente balançando, o fogo vai subindo, descendo um pouquinho, a chama nunca fica tranquila. Vai, por que isto? Irmão e irmã, da mesma carne, do mesmo sangue, eles têm muitas coisas em comum. Eles vêm do mesmo berço, da mesma educação. Apesar de eles brigarem de vez em quando e ter diferenças entre eles, mas o amor continua calmamente como as águas fluem. Marido e mulher vêm de dois berços diferentes. Existe diferença entre eles. Não tiveram a mesma educação. Não são os mesmos caráteres como nós acabamos de ver. E realmente, entre eles, tem que de vez em quando pular o gap. Pular o vácuo que tem entre eles, a diferença, eles têm que pular acima deste vale que tem entre eles. E isto, por isto, com o amor, ele vai subindo, ele fica flamejando, ardendo fortíssimo. De repente, apaga um pouquinho a calma e volta de novo. Isto é o que, é que acontece entre marido e mulher. É um amor como o fogo, porque é um amor que precisa pular acima das diferenças naturais que existem entre eles. É por isso que ele não pode ser igual, porque de vez em quando dá um pulo, dá um espaço, dá um tempo e volta de novo. Não é uma coisa que vai fluindo como água. Isto se chama o amor como o fogo. E, aliás, isto é muito interessante, porque a gente vê que o judaísmo, a Torá está preconizando que na vida física do casal também haja altos e baixos. Pela Torá a gente sabe que há uma certa época de abstinência, uma outra época de intimidade. Abstinência e intimidade. Por que isto? Porque isto acompanha, na verdade, como as almas funcionam. As duas almas, na verdade, vão ao encontro deles, depois acalma um pouco. Como o amor por fogo vai subindo e descendo, por isso o judaísmo preconiza que na vida física haja um acompanhamento da abstinência e de intimidade. Mas isso não é nosso assunto. De qualquer jeito, a Torá quer que, apesar das brigas, a pessoa procura a paz. E a paz no lar, a paz entre marido e mulher, é a coisa mais importante que existe. De acordo com o judaísmo, um homem para isto deve abdicar de muitas coisas. Amigos, fortunas, mazal, tudo que seja sucesso, sucesso volta, a roda da fortuna vai rodar, os amigos um dia volta também. Para a paz no lar, um homem deve se esforçar muito. Na Torá está escrito até um certo caso, quando o marido eventualmente suspeita a mulher dele de adultério, que Deus nos livre, uma coisa deste. Existe na Torá uma porção inteira, nós não vamos entrar nos detalhes, mas lá consta que havia um ritual antigamente que a mulher era levada na frente do Kohen. Ela bebia uma água especial na qual o Kohen colocava, tudo isso para mostrar a inocência da mulher, obviamente, e na qual o Kohen colocava um pergaminho com o nome de Deus. Olha bem, um dos mandamentos que nós temos no decálogo é não pronunciar o nome de Deus em vão. Todos nós sabemos isso. Um judeu não tem o direito de apagar o nome de Deus. E aqui vem Deus para manter a paz no casal. Ele faz questão até que apaga o nome dele, se precisa. E Deus manda na Torá dele uma mitzvah de apagar o nome dele para manter este casal unido. A paz no lar é importantíssima e ela merece o esforço máximo. Existe uma história no Talmud, aliás, interessantíssima. Houve um homem que casou com uma mulher da Babilônia. Desculpa, ao contrário. Um homem da Babilônia casou com uma mulher de Israel. E havia certas expressões que não eram iguais. Por exemplo, a palavra talufri na Babilônia significava um pé de galinha. Mas em Israel significava lentilhas.
E assim temos, por exemplo, gariu. Gariu em aramaico significa um tipo de comida boa. Em hebraico, Israel significava uma quantidade enorme. Depois temos uma palavra butzina, que na Babilônia significava melancia. E em Israel significava uma vela. E havia mais uma palavra, não estranha, porque isso pode acontecer. O que só que ele falar, que minha mulher é italiana, ela chegou aqui, ela entrou numa loja para comprar burro. Burro é manteiga na Itália. Só aqui falaram para ela que burro é coisa diferente. Acontece, são coisas que podem acontecer. E havia mais uma palavra que era burro. Burro significava bobo. Bobo significava em aramaico uma porta. E em Israel era o nome de um grande sábio. Bava Benvuta. Bava Benvuta era o nome dele. Um dia o marido, após o casamento, deve ser que não se conheciam tão bem também, né? Esses dois, ele pediu para ela, por favor, me arruma esta comida, um talufri. Ela fez lentilhas, ele já não gostou. O segundo dia ele pediu, por favor, me dá um gariu. Ela aumentou a quantidade, trouxe uma quantidade enorme de lentilhas. O terceiro dia ele pediu butzina, ela trouxe duas velas, ele não aguentou mais, ele falou para ela, vai e quebra isto no bobo, vai e quebra as velas lá na porta. Ela foi na rua, procurou o grande sábio Bava Benvuta e pegou as duas velas e quebrou em cima da cabeça dele. O sábio estranhou um pouquinho e perguntou, o que é isso, minha filha? Ele manteve a paciência e ela contou toda a história. Ele entendeu que a mulher apenas fez o que o marido queria e ele abençoou ela que ela tenha dois filhos. O ano que vem, dois gêmeos que sejam sábios como Bava Benvuta, como ele mesmo. Não um, dois. A paz no lar merece toda a atenção. E para entender o que tem que se fazer para manter esta paz no lar, vamos só dar umas pequenas dicas interessantes. A gente vê que na Torá está escrito, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Ou ama o próximo como a ti mesmo. Afinal, se a gente se aprofunda, tinha que estar escrito de uma maneira diferente. Como honra teu pai e tua mãe? Eu vou honrar meu pai se ele se coloca numa posição honrada. Vou amar esta pessoa se ele se deixa amar, se ele faz alguma coisa. Tinha que estar escrito na Torá. E se faz amar, faz de tudo para alguém te amar. Ou tinha que ter uma ordem para os pais, faça de tudo para ser honrado. Ela disse, o filho tem que honrar pai e mãe. E a pessoa tem que amar o próximo. A pessoa tem que fazer algo. O que significa honrar e o que significa amar? Honrar uma pessoa importante, isso não é honrar. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Se você honra somente os sábios, se você respeita. Respeitar aquele que é muito importante, a coisa mais fácil do mundo. Você respeita somente os gênios dos tzadikim. Amar. Você ama aquele que te salvou a vida? Não é isso que a Torá quer dizer. Tem que amar qualquer pessoa. Tem que amar qualquer pessoa e respeitar qualquer pessoa. O que significa, na verdade, uma pessoa respeituosa? Aquele que respeita todo mundo. Não só aquele que respeita, na verdade, aquelas pessoas importantes. Não. Ele respeita qualquer um. O que significa uma pessoa amável? Ele ama qualquer um. A Torá nos deu uma mitzvah. Ama o próximo. Respeita teus pais. Tem que fazer. O homem tem que fazer algo. Ele tem que começar. Ele tem que se esforçar a fazer. O que eu quero dizer com isto? Muitas vezes a gente ouve: olha, meu marido me trata bem. Ele realmente faz para mim o máximo possível. Isto aqui. Mas eu não sei se no fundo do coração, lá bem, bem no fundo, se ele me ama mesmo. Ele está tratando bem. Ele está te respeitando. Ele está fazendo tudo possível. Está concordando. Mas você não sabe se realmente no coração lá ocultado... Amar não é palavras. Amar é fazer. Amar o outro, a pessoa tem que fazer, tem que demonstrar atos. Respeitar são atos. E a Torá disse que pode respeitar. Não precisa esperar que o outro se faça respeitar. Não está escrito para os pais se faça respeitar. Sejam pessoas respeitadas. Não, está escrito para o filho respeita. Tem que começar. A pessoa que quer respeitar, ele começa por respeitar o outro. Cada um de nós sabe quanto o amor é importante. E cada um de nós sabe quanto a gente gostaria de ser amado. Ama. Vai amando. Vai fazendo. Muitas vezes a solução é muito mais simples do que a gente pensa. O Rambam diz que uma mulher tem que respeitar seu marido
como se ele fosse um rei, um príncipe.
Puxa vida, meu marido Moisés, não somente que ele não é nem um rei, nem um príncipe, ele não sabe onde colocar as meias dele, e ele nem sabe apreciar quando faço um soufflé ou quando faço uma fondue. Eu vou respeitá-lo. A verdade é o seguinte, começa por respeitar, começa a dar respeito, devagarzinho ele vai se tornar seu rei, ele vai se tornar seu príncipe. Você tem que começar para fazer. O judaísmo é muito prático nessas coisas. Tem que fazer. Simplesmente fazer. Não tem bastante amor? Ama, demonstra. Coisas práticas. Isto me lembra uma história.
Esta moça, que tinha este caráter tão chato, ficou sabendo deste encontro que haveria de jovens com o Lubavitch Rebbe Shlita, e ela se juntou ao grupo para ir a esta peguixá, este encontro. E, após passar um fim de semana lá, chegou o momento dela realmente de conversar com o Rebbe sozinha. Ela entrou no quarto do Rebbe e expôs o problema dela, que realmente ela estava um caráter difícil, difícil de se relacionar com as pessoas, tinha perdido as amigas, que ela é muito chata e assim diante. De repente, o Rebbe, ouvindo o problema, fala para ela, escuta, eu te aconselho lá na faculdade, na universidade onde que você está, cada vez que você está na cafeteria, lá onde que se almoça, no lunch, levanta-se e oferece um café para as pessoas, açúcar, leite, o que que as pessoas, vai de pessoa em pessoa e oferece algo para comer, para beber. E com certeza isto melhorará o relacionamento com as pessoas. E assim terminou esta entrevista. Ela voltou e ela ficou muito decepcionada. Realmente, no ônibus, o tempo inteiro, ela estava pensando que ela estava enganada. Ela tinha certeza que entrando no Rebbe de Lubavitch, ela ouviria alguma coisa de almas. Quem sabe, numa primeira reencarnação, ela era uma princesa egípcia, frustrada. E agora, nesta volta para a Terra, e de repente o Rebbe fala para ela algo tão simples como servir alguém na cafeteria. Ela estava muito chateada. Mas cada vez mais que se aproximava da cidade dela, ela começou a pensar, quem sabe, o que aconteceu aqui? Eu contei para o Rebbe que sou uma pessoa chata, e ele me deu um conselho muito prático. Fazer algo. Se movimentar. Não ficar passiva falando. E de repente ela começou, e realmente seguiu o conselho do Rebbe, se esforçando, se quebrando cada vez mais, até que esta história chegou a nós, que ela contou a ela muitos anos mais tarde em público. Senhores e senhoras, o Rebbe de Lubavitch é um homem muito prático, ele deu um conselho muito prático, tem que fazer, não adianta falar. E assim também na vida do casal, quando marido e mulher, cada um faz o que ele precisa de seu lado, cada um faz algo em prol do próximo, sem dúvida nenhuma, reinará a paz no lar. E para esta paz no lar, Deus quer até se precisa apagar o seu nome. Isto é realmente importante. Terminamos com as palavras Hashem Ozla Moiten, Hashem Yevarech Etamo Bashalom, que Deus abençoa realmente todo o povo com paz, que a paz traz as maiores bênçãos para todos. Muito obrigado.
Esperamos que a palestra tenha agradado e sugerimos que escute as fitas desta mesma série. B02, o Mistério da Mikve, e B03, Demografia e Fé.